Quando se fala de câncer de mama, todo mundo pensa logo nos cuidados que as mulheres precisam ter para evitar a doença. Mas esse tipo de câncer, por incrível que pareça, é mais comum em cães e gatos. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o câncer de mama ocorre em 45% das fêmeas caninas e 30% das fêmeas felinas. Enquanto nas mulheres que tiveram câncer no Brasil em 2020, 29% delas apresentaram câncer de mama, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O estudo do câncer de mama, linfomas e sarcoides em cães, gatos e até cavalos, por exemplo, é uma rotina no Laboratório de Oncologia Comparada e Translacional da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. O doutorando Pedro Luiz Porfírio Xavier integra uma das equipes que atuam no laboratório.
E a maioria dos nossos estudos aqui, eles têm como objetivos trazer avanços nessa área. Né, tanto em relação à biologia básica, estudando os mecanismos, os processos que estão por trás do desenvolvimento do câncer nessas espécies, e através de busca de novos alvos de terapia. Né? E também na parte aplicada, buscando terapias alternativas, aquelas que podem auxiliar, né, as terapias convencionais, ferramentas para diagnóstico prévio desse tipo de doença, do câncer em animais, para melhoria do prognóstico, para melhor qualidade de vida desses animais em geral.
Um dos estudos é a tese desenvolvida pelo doutorando, que buscou um tratamento não convencional para o câncer de mama em cães, como a quimioterapia ou mesmo a cirurgia.
Nós buscamos estudar e entender um pouco melhor um tipo de terapia alternativa, né? Que busca, digamos assim, consertar a expressão alterada de alguns genes que promovem e que estão associados às características do câncer, como a malignidade, por exemplo. Nós chamamos esse tipo de terapia epigenética. Então, de modo bem simples, nós temos algumas proteínas ali que regulam a expressão dos nossos genes, né? E no câncer, essas proteínas estão defeituosas. Então, nós buscamos inibir a função dessas proteínas, tentando normalizar a expressão desses genes que estavam desregulados, proporcionando uma maior malignidade nas células de câncer de mama canino. E inibindo essas proteínas, consequentemente, nós tornamos essas células cancerosas menos malignas e, inclusive, nós tornamos essas células mais fáceis e mais, digamos assim, susceptíveis para passarem aí por uma terapia convencional como a quimioterapia, por exemplo.
Xavier explica como foi feito o estudo.
Esses estudos, eles foram todos realizados de forma in vitro. Então, pelo menos até o momento, nós não utilizamos animais nesses estudos. Basicamente, nós testamos essas terapias em células de diferentes tumores mamários caninos que nós temos aqui no nosso laboratório, né? Então, nós temos aqui um banco de células de células de câncer de mama, que geralmente são dissociadas, né? Nós coletamos esses tumores em clínicas veterinárias e através de técnicas de biologia molecular nós preparamos essas células para serem cultivadas aqui no laboratório. Nós caracterizamos essas células como sendo realmente cancerosas, né? E aí então nós começamos a expor essas células a diferentes moléculas que têm potencial de serem terapêuticas contra o câncer, né? E aí sim nós começamos a observar os efeitos dessas terapias nessas células.
Problemas hormonais, idade avançada e obesidade são três dos principais fatores de risco para o câncer de mama, tanto em caninos quanto em humanos.
Cadelas que não são castradas e se expõem mais a fatores hormonais como o estrógeno e a progesterona, a cada cio, né, elas têm mais chances de desenvolvimento de câncer de mama. Inclusive é bem descrito, né, que a chance de uma cadela castrada antes do primeiro cio, a chance dela de desenvolver o câncer de mama é de apenas 0,5%, por exemplo. E também nós temos que mulheres que utilizam de terapia hormonal, né, que utilizam de estrógeno e progesterona para tratar os sintomas da menopausa, por exemplo, também tem aumento de risco de desenvolver em câncer de mama. Então, os fatores de risco, eles são muito semelhantes, né, entre as duas espécies. E finalmente falando na parte de biologia molecular, né, existem algumas mutações em alguns genes que são conhecidos como BRCA1 e BRCA2 que podem levar ao maior risco, né, de desenvolvimento do câncer de mama tanto em cães como também em mulheres. E todas essas similaridades, né, elas destacam os cães como um excelente modelo para estudar a oncologia humana também, né, com destaque aí para o câncer de mama, que tem várias similaridades entre essas duas espécies. Nós chegamos em uma molécula que foi muito efetiva em diminuir a malignidade das células de câncer de mama em cães. De forma mais simples, nós conseguimos consertar a expressão de alguns genes que estavam associados a essa malignidade. Então, nós realizamos uma série de experimentos, né, para demonstrar que essa molécula realmente inibe a malignidade dessas células e que tem potencial para ser utilizado para o tratamento do câncer de mama, diretamente nos animais. Então, nós temos esse objetivo agora de começar a testar essas moléculas em modelos em vivo e futuramente nos cães que apresentam essa doença.
O ineditismo do estudo foi um dos motivos da tese ter sido contemplada com o Prêmio CAPES de Tese 2021 da área de Medicina Veterinária do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da USP.
Eu acredito aí que o nosso grupo conseguiu implementar estudos e abordagens que ainda são pouco recorrentes na medicina veterinária e na oncologia veterinária. Então, nós abordamos um tema que já é bem descrito na medicina humana, já é melhor descrito na medicina humana, mas ainda é pouco descrito na medicina veterinária e isso tem um caráter inovador para a área. A revisão bibliográfica que nós publicamos, né, no primeiro capítulo da minha tese, por exemplo, sobre o tema epigenética e câncer em cães, foi a primeira, né, a abordar o tema de forma ampla, né, e os nossos outros estudos também apresentaram resultados que podem agregar muito, né, a área da oncologia veterinária, não só como na área da oncologia veterinária, como também na área da oncologia humana, né, partindo aí para a parte da oncologia comparada.
O professor Eide Focumazo, orientador do pesquisador premiado pela CAPES, complementa.
Todo esse trabalho abriu uma nova área de pesquisa, né, para o desenvolvimento de novas terapias para esses tumores, né? Terapias que são mais alvo, terapias que a gente tem marcadores moleculares conhecidos para ter certeza de que a gente vai atuar em cima de células que são as mais malignas desses tumores, né? Que é o que geralmente falta, né? Por que que essas células são as piores, né? Porque são geralmente as células que são mais resistentes às terapias convencionais. Então, mesmo que tenha terapia convencional nesses animais, algumas células acabam sobrando ali e se gera recidiva ou mesmo metástases futuramente. E aí o projeto do Pedro teve o objetivo nesse, né? De identificar novas opções terapêuticas, né? A partir de moléculas epigenéticas, modulações epigenéticas dessas células em específico. Então, por isso que a gente acredita que ele foi agraciado com o prêmio, né? Porque tem um impacto muito grande no desenvolvimento de novas terapias agora para esses tumores em animais e também para humanos.
Nós ouvimos o doutorando Pedro Luiz Porfírio Xavier e o professor Eide Focumazo, ambos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. Eles falaram sobre estudo para desenvolvimento de terapias alternativas no tratamento de câncer de mama em cadelas e que resultou no Prêmio CAPES de Tese 2021. Ferraz Júnior, Rádio USP.